Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 26 de setembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre a Amazon, que parece que tá de olho no mercado de entrega de comida, por usar de serviços tipo Uber Eats. Aliás, ontem a Uber falou que o Uber Eats já é rentável em 27 das 108 cidades onde o serviço existe, o que é um contraste interessante com a própria empresa, né, que só gera prejuízo em todo lugar onde ela opera. Mas voltando para o serviço da Amazon, ontem pintou lá na Bloomberg uma matéria falando que a Amazon fez uma parceria com uma companhia chamada Olo para lançar um serviço que vai se chamar Amazon Restaurants. Hoje essa Olo trabalha com agendamento e pagamento de pedidos de mais de 40 mil restaurantes nos Estados Unidos, então parece que quando a Amazon for lançar o Amazon Restaurants já vai contar com uma cobertura bacana logo de saída. E ainda sobre informações de bastidores, ontem a Reuters falou que a finalização da famosa venda da divisão de chips da Toshiba está atrasada por causa da Apple. A Reuters falou que apesar da Toshiba já ter escolhido o grupo vencedor, né, do qual a Apple faz parte, a Apple ainda está analisando ali as condições da venda e por isso está todo mundo esperando a boa vontade do povo lá de Cupertino para fechar esse negócio de 18 bilhões de dólares. E por último, sobre informações de bastidores, a empresa Imagination Technologies, que faz processadores gráficos, anunciou que foi vendida para um grupo chinês por 743 milhões de dólares depois de ter passado um último semestre bem ruim, né, por conta da perda da Apple como principal cliente. E agora o assunto é a Nintendo, que vai lançar umas novidades bacanas lá no Super Mario Run, dia 29 de setembro. Dentre outras coisas, a empresa falou que o jogo vai ganhar uma fase nova chamada Estrela e uma personagem nova também, que é uma princesa chamada Daisy, e de quebra ela falou que vai oferecer o jogo completo pela metade do preço durante 2 semanas para comemorar essas novidades. E ainda sobre a Nintendo, deixa eu dar uma dica de segurança para você. A empresa finalmente está dando a possibilidade do pessoal ativar aquela verificação de 2 fatores nas contas Nintendo, então recomendo que caso você tenha uma conta lá, você faça isso quanto antes, porque, né, segurança digital nunca é demais, ativa lá. E falando em segurança digital, deixa eu comentar que o Departamento de Segurança Doméstica dos Estados Unidos falou que identificou que em 21 estados americanos aconteceram tentativas de hackear o sistema de contagem de votos na eleição que foi vencida pelo Trump. Eles disseram que na maior parte dos casos esses ataques não deram certo, o que indica aí que teve um ou outro que foi bem sucedido, e confirmaram que os ataques vieram da Rússia, como todo mundo já estava imaginando. E enquanto isso, no mundo das redes sociais, deixa eu comentar que o Twitter está testando lá nas Filipinas um aplicativo de Android chamado Twitter Lite. Esse app foi feito para rodar em aparelhos mais velhinhos, né, sistemas mais limitados, onde a internet também é meio capenga, e dependendo do andamento desses testes, é possível que o Twitter Lite seja lançado em mais países daqui a algum tempo. Agora, um aplicativo que lançou uma coisa para o mundo inteiro ontem foi o Snapchat, que estreou uma espécie de recurso de filtro para céu meio dramático. Esse filtro deixa a galera trocar ali o céu de uma foto por um pôr do sol todo alaranjado, então um céu todo estrelado, e de acordo com o Snapchat, é só o pessoal esperar um pouquinho que já já isso aparece para todo mundo, tanto no iOS quanto no Android. E por último, sobre redes sociais, deixa eu comentar que o Facebook divulgou uma atualização dos números de uso do Instagram. Eles disseram que no último mês a rede ganhou 100 milhões de usuários mensais, né, e que hoje são 800 milhões de pessoas que usam o app todos os meses, e aproveitaram para comentar que hoje o número de usuários diários ativos está na casa dos 500 milhões. E ainda sobre plataformas que pertencem ao Facebook, deixa eu comentar rapidinho que o WhatsApp ontem foi bloqueado lá na China. Ninguém sabe exatamente se isso é uma coisa temporária ou permanente, mas fato é que isso pode ser um novo passo para o aumento da censura por parte do governo de lá. Não faz muito tempo o governo passou a proibir a troca de imagens e vídeos não só no WhatsApp, né, mas em todo o app de troca de mensagens, e eis que agora o WhatsApp inteiro está bloqueado numa determinação que foi direto do governo para os provedores de internet. Ontem a RIAA, que é a associação que representa as gravadoras americanas, divulgou alguns dados interessantes sobre o mercado musical. A associação disse que hoje lá nos Estados Unidos tem 30 milhões de assinantes de serviço de streaming de música e falou que hoje isso representa 62% do faturamento do mercado como um todo. Eles disseram ainda que durante o primeiro semestre desse ano o faturamento aumentou 48% e ficou na casa dos 2 bilhões e meio de dólares, e comentaram que durante esse mesmo período o número de downloads legais caiu 24%, enquanto o número de vendas de CDs também caiu 3%. Agora, um dado que chegou a surpreender a galera foi que, em meio a isso tudo, durante o primeiro semestre desse ano, a venda de LPs aumentou 3%. agora eu vou falar sobre a Uber, que está tentando a todo custo reverter o banimento lá em Londres. Ela vem tentando marcar algumas reuniões com o equivalente ao Detran de lá para analisar a situação e ao mesmo tempo está organizando um abaixo-assinado para tentar fazer ali uma pressão popular, né? Enquanto eu tô gravando aqui esse episódio, o abaixo-assinado já tem quase 780 mil apoiadores e o objetivo da empresa é chegar à marca de 1 milhão, o quanto antes. E em meio a isso tudo, o novo CEO da empresa voltou a se pronunciar sobre esse caso, dessa vez com uma carta aberta, voltada aos londrinos. Ele falou que reconhece que a empresa errou bastante, por sinal, no passado, e falou que eles vão tentar fazer de tudo para poder voltar a operar na cidade e se comprometeu a fazer com que a Uber passe a trabalhar com humildade, integridade e paixão pelo que faz. Agora, ainda sobre a Uber, ontem a empresa recebeu uma espécie de má boa notícia naquele processo contra a Waymo. Inicialmente, a Waymo tinha dito que ela queria 2 bilhões e 600 milhões de dólares de indenização da Uber, mas ontem eles atualizaram esse valor. Agora, a empresa tá falando que quer só ali 1 bilhão e 800 milhões, o que apesar de ainda ser uma boa grana, já é uns 800 milhões de dólares a menos do que o pedido original. E enquanto isso, no mundo dos lançamentos, ontem a Intel anunciou oficialmente a geração Coffee Lake de processadores voltados para desktops. No total são 6 chips, sendo 2 Core i3, 2 Core i5 e 2 Core i7, e eles vão custar entre 109 e 305 dólares lá nos Estados Unidos. De acordo com a Intel, esses processadores vão chegar ao mercado americano no dia 5 de outubro. Se quiser dar uma espiada nas specs mais completas de cada um, é só seguir o link que está aqui na descrição. E ainda sobre lançamentos, deixa eu registrar aqui que ontem o Google e a Levis anunciaram que aquela jaqueta conectada que eles fizeram em conjunto vai ser lançada no dia 2 de outubro. Essa jaqueta deixa você fazer uns gestos ali nas mangas, né, para poder controlar a música ou então pedir direção para o trabalho ou para casa, e ela vai custar 350 dólares. E agora o assunto é a Microsoft, que falou ontem que vai lançar uma linguagem de programação voltada para computação quântica até o final desse ano. Agora, enquanto o final do ano não chega, ontem ela também anunciou 3 ferramentas voltadas para aprendizagem computacional, sendo que uma delas tem integração com o Azure. Se você quiser saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Ainda sobre as novidades da empresa, ela anunciou que vai substituir o Skype for Business pelo Microsoft Teams, numa tentativa de simplificar a linha de produtos voltado para o mercado corporativo para concorrer de um jeito mais firme contra o Slack. E por último, sobre a empresa, ontem ela anunciou o início de uma integração maior entre a base de dados do LinkedIn e os perfis do Office 365. Logo, logo vai dar para consultar as informações do LinkedIn de alguém direto ali nos cards de perfil do Office, o que vai agilizar a contextualização de alguém num e-mail, por exemplo, ou então numa tarefa compartilhada ali no seu calendário. E enquanto isso, no mundo da Apple, ontem pintou o primeiro candidato a grande problema dessa nova geração de iPhones. Algumas pessoas que já compraram um iPhone 8 e 8 Plus estão reclamando de uns estalos ou um chiado ali no alto-falante durante chamadas telefônicas. Isso acontece tanto em chamadas normais quanto em chamadas via FaceTime. Por enquanto, a empresa não falou nada sobre isso ainda, então vamos esperar para ver se mais casos desse problema voltam a aparecer aí nos próximos dias ou se ela vai conseguir corrigir isso meio na surdina, né, com a atualização do iOS 11. Aliás, falando em atualização do iOS, deixa eu comentar que a adoção do sistema bateu os 25% em uma semana. E para você que tá achando que a bateria do seu iPhone tá acabando mais rápido por causa do iOS 11, eu deixei aqui na descrição do episódio um link para uma matéria do blog do iPhone que tá falando sobre isso. O texto dá umas dicas de como que você pode fazer para tentar identificar e resolver o problema e vale dar uma espiada se estiver passando por isso. Pulando do iPhone pro Mac, deixa eu comentar que ontem foi lançado oficialmente o macOS High Sierra e dentro que todo mundo já sabia, né, que é o novo sistema de arquivos, atualizações pequenas aqui e ali, o pessoal descobriu uma coisa bem legal. O High Sierra vai fazer um diagnóstico do firmware do computador uma vez por semana para garantir que ele não foi corrompido ou modificado por um ataque hacker ou coisa assim. Bem legal. E por último sobre a Apple, ontem o Bing da Microsoft deixou de funcionar como sistema de busca padrão da Siri e do Spotlight e deu lugar ao sistema de buscas do Google. E para fechar o episódio, vou falar sobre a Cabify, a 99 e a Uber, que lançaram uma espécie de campanha conjunta para tentar derrubar um projeto de lei que quer regulamentar esses serviços aqui no Brasil. Essa campanha, chamada Juntos pela Mobilidade, diz que a regulamentação proposta por essa lei vai inviabilizar a profissão de motorista para esses serviços aqui no Brasil e fala que essa proposta como um todo foi montada de um jeito meio estabanado, sem discussão ou consulta com a sociedade. Por conta disso, as empresas estão pedindo para a galera entrar em contato com os senadores, né, para falar para o pessoal se posicionar contra essa proposta. E caso você queira saber mais sobre essa iniciativa, sobre o projeto de lei ou como entrar em contato com os senadores, tem link aqui na descrição. Isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Chegar umas novidades legais lá no Super Mario Run. Mario Run.
Peraí.
Voltada pro mercado corporativo pra conseguir que o...